Pesquisa Brasil. Entrevista.
A nossa convidada de hoje no Pesquisa Brasil é a pesquisadora Solange Maria dos Santos. Ela é coordenadora de produção e publicação da Biblioteca Eletrônica Cielo. Na sua tese de doutorado, defendida na Escola de Comunicações e Artes da USP no ano passado, Solange investigou por que as universidades brasileiras têm um desempenho relativamente modesto em rankings internacionais. Ela analisou dois conjuntos de informações. Um deles foi a produção científica do Brasil entre 2003 e 2012, 10 anos de publicação científica. O segundo foram os critérios adotados por diferentes rankings para classificar as universidades. Ela cruzou os dois dados e chegou a conclusões bastante interessantes que a gente vai discutir agora. Boa tarde, Solange. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
O Bruno De Pierro vai fazer a primeira pergunta.
O número de universidades brasileiras entre as melhores do mundo varia de apenas 2 no ranking da Times Higher Education e até 22 no ranking da consultoria QS. Em outros, aparecem 4 ou 6 universidades. Quais as razões dessa discrepância?
Na verdade, isso se deve a um conjunto de fatores, né? Um deles é a base, as bases ou as fontes onde os dados são coletados para que se possa classificar as universidades. Então, dependendo da fonte que você tem, o resultado ou a quantidade de universidades que você consegue enxergar é diferente. Isso também tem a ver com a quantidade de posições disponíveis em cada ranking. Alguns rankings classificam apenas 400, outros classificam 500 e outros classificam até 800. Isso significa que a quantidade de posições disponíveis para classificar as universidades pode ser menor ou maior em cada um deles. Além disso, tem o peso ou a importância que cada um desses rankings dá a cada um dos critérios nos quais as universidades são avaliadas. Esse conjunto de critérios, pesos e fontes é que determina quais universidades serão ou não vistas ou consideradas nas análises e quais delas conseguirão ou não ser classificadas entre as 400, as 500 ou as 800 universidades.
Existem mais de 1.600 universidades.
Não, né? Na verdade, as universidades, quando se fala em classificações internacionais, em rankings internacionais, você tem um universo que varia entre 16 mil e 17 mil instituições de ensino superior. E os rankings só conseguem enxergar 400, 500 ou 800 delas. Então, é um universo bem pequeno de universidades que podem ser classificadas pelos rankings. Ou seja, não há cadeiras para todos. Não há cadeiras, posições para todo mundo.
E o que são esses critérios que são usados para avaliar o desempenho? Quer dizer, alguns deles, porque são muitos... O que esses rankings estão medindo exatamente, né? Porque uma coisa é a gente dizer, olha, tem a Universidade de São Paulo está entre as 100 melhores do Brasil. Agora, o que isso quer dizer? O que está sendo medido quando se faz essa afirmação?
Quando se trata principalmente de rankings internacionais, o principal aspecto avaliado pelos rankings é pesquisa. E pesquisa, quando se pensa em termos da quantidade de produção científica de um país ou de uma universidade. Isso significa que eles estão medindo basicamente os resultados publicados em artigos científicos, estão medindo quantas citações têm esses pesquisadores. Então, dependendo da base, o universo de publicações científicas é maior ou menor. Alguns desses rankings chegam a atribuir à pesquisa, ou seja, a pesquisadores muito citados, ao número de publicações de uma universidade, 60% do peso que tem no ranking. Então, isso significa que, num determinado ranking, se uma universidade é muito produtiva, se os artigos dela, os pesquisadores, são muito citados, ela vai estar melhor posicionada nesse ranking. Geralmente, os rankings que atribuem um peso muito grande à pesquisa estão principalmente privilegiando universidades que são intensivas em pesquisas. Então, estamos falando de Harvard, estamos falando de universidades que investem, que basicamente estão voltadas à pesquisa intensiva.
Quer dizer, não está medindo exatamente ensino, não está medindo outros aspectos, outras dimensões da, enfim, do que deve ser o trabalho de uma universidade.
Exatamente. Eles medem principalmente a pesquisa e outros aspectos também importantes, né, quando se olha uma universidade baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Ensino é bastante difícil de medir, porque os rankings se baseiam, porque eles se prendem tanto à pesquisa? Porque esses dados são internacionalmente comparáveis. Já dados muitas vezes de ensino ou do impacto de uma universidade no entorno social, é muito difícil de medir, de encontrar fontes de informação a respeito, fontes confiáveis, e de que se consiga medir esses indicadores internacionalmente. Se é um ranking internacional, ele precisa comparar as universidades de modo com base em dados internacionais. E se não tiver esses dados disponíveis, essa comparação internacional não é possível.
Nós estamos conversando com Solange Maria dos Santos, ela é coordenadora de produção e publicação da Biblioteca Eletrônica Cielo. Solange, quais são as universidades brasileiras entre as melhores do mundo e por que as nossas universidades têm um peso relativamente modesto nos rankings internacionais?
De modo geral, as universidades que aparecem, que figuram classificadas entre as 300, 400, entre as 200 melhores do mundo, são, de modo geral, as universidades públicas, estaduais e federais. Então, é muito comum, é coincidente, algumas universidades como USP, Unicamp, Unesp, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas Gerais, Federal do Rio de Janeiro, é muito comum encontrar essas universidades na maior parte dos rankings internacionais. Como já falamos, a pesquisa é um dos aspectos basicamente determinante. Então, essas universidades, pelo volume de pesquisa que têm e quantidade de pesquisadores e citações que recebem, conseguem estar melhor posicionadas nesses rankings internacionais. Ao passo que outras universidades, dado o peso que se dá à pesquisa e não tem um volume tão grande de publicações, não conseguem, elas são incluídas nas análises, mas não conseguem classificar-se nas primeiras posições, entre as 200, 300 ou 400 de um determinado ranking. Então, essas são as universidades com volume muito grande de produção, que tem uma participação muito grande na produção brasileira, por isso elas conseguem aparecer, conseguem ser vistas, enxergadas pelos rankings internacionais.
O que não lhes garante posições muito altas, porque aí entram outros fatores. Que
exatamente.
Fatores que são esses?
O volume grande de publicações permite que elas sejam vistas, permite que elas sejam incluídas nas análises, mas outros fatores como a publicação altamente citada faz com que o desempenho dessas universidades elas fiquem classificadas mais nas últimas posições. Principalmente a internacionalização, o número de citações, são alguns dos quesitos, ou em alguns rankings como prêmios Nobel, prêmios medalha Fields. Na América Latina, são poucos esses prêmios. Então, geralmente, nesses rankings, tanto as universidades brasileiras quanto latino-americanas estão, assim, quando classificadas, estão nas últimas posições.
Medalha Fields teve a primeira agora aqui no Brasil, do matemático Arthur Ávila, que é do Rio de Janeiro.
Exatamente. Né? Um dos rankings que considera esses prêmios é o ranking de Xangai. E a expectativa é verificar para os próximos anos se essa medalha Fields conseguida para, no caso, seria a UFRJ, que foi onde ele se formou, se isso influiria ou não na posição dessa universidade nas próximas classificações do ranking. É importante lembrar também que os rankings estão sempre olhando para o passado, para o que a universidade fez no passado. Então, os dados coletados são sempre de 2, 3, em alguns rankings até de 10 anos atrás. Isso significa que nós estamos olhando hoje a posição da universidade, mas estamos analisando o passado, o que ela fez nos últimos 5 anos, 2 anos, 10 anos. Isso se reflete na posição do ranking em 2015 ou em 2016. Então, para futuros, podemos verificar se houve ou não alguma alteração na posição da UFRJ no ranking Xangai, que considera a medalha Fields como um dos prêmios, se dá muito peso ao prêmio Medalha Fields ou Nobel.
Perfeito. Nós estamos conversando com Solange Maria dos Santos, ela é coordenadora de produção e publicação da Biblioteca Eletrônica Cielo e autora de uma tese de doutorado sobre as universidades brasileiras nos rankings internacionais.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
So Solange, o Bruno tem uma pergunta.
Solange, as universidades brasileiras conseguem algum destaque em rankings que distinguem o desempenho por área do conhecimento, né? Que áreas são essas e por que a boa performance nessas áreas tem pouca influência nos rankings gerais?
Quem está dentro de uma universidade sabe que dentro de uma universidade há alguns bolsões de excelência em algumas áreas. Mas muitas vezes o volume de pesquisa nessa área não é o suficiente para influir na posição da universidade quando se pensa na classificação geral. Então, por exemplo, no caso da Universidade de São Paulo, verificou-se que em alguns rankings a Universidade de São Paulo consegue estar entre as 70 melhores, entre as 100 melhores do mundo em ciências da saúde, em ciências da vida, mas isso não é suficiente, o volume de publicações e esse desempenho não é suficiente para para influir na posição dela no ranking geral, porque os rankings são, de modo geral, homogeneizadores. Então, você tem o desempenho, um destaque numa determinada área, mas no geral há outras áreas que a produção científica podem puxar a posição dessa universidade para baixo. A posição de destaque numa determinada área fica diluída quando a universidade é avaliada como um todo, que é o que os rankings fazem. Eles homogeneizam essa posição da universidade. A posição, por exemplo, na área de ciências agrárias, de destaque para a Universidade Federal de Viçosa, ela fica entre as 100 melhores num determinado ranking, mas ela sequer consegue ser classificada no ranking geral, quando se olha aquelas 400 posições ou aquelas 500 posições sobre as quais estivemos falando. Ela alcança um destaque, uma produção significativa e importante nessa área. Essa área não tem peso suficiente para fazer com que ela esteja classificada entre as 300, 400 do mundo.
Mas olhando a produção científica brasileira, além da medicina clínica, também apareceram outras áreas de bastante. São áreas em que a gente consegue, em que os pesquisadores brasileiros conseguem publicar artigos de alto impacto, artigos em revistas de alto impacto. Que áreas que são essas?
Sim, geociências, na área de física, e mesmo na área agrícola, a produção científica brasileira, o volume de produção é bastante grande. No caso das ciências agrárias, a produção é muito grande, mas o desempenho do ponto de vista de citação é baixo. Então, embora a gente tenhamos aí um volume muito grande de publicações, o desempenho nessa área, em termos de citações, é baixo. Então, em alguns rankings, a maior parte deles considera publicações altamente citadas, essa performance brasileira, das universidades brasileiras, não se vê refletida, dado o número baixo de citações. Então, áreas mais internacionalizadas, como física, geociências, o desempenho é importante, mas muitas vezes não o suficiente para classificar a universidade de modo geral, né? Na classificação geral. Aspecto importante que vale a pena destacar é que algumas áreas que são consideradas de baixo impacto, ou que são muitas vezes consideradas áreas que puxam a posição da universidade para baixo na classificação, são como sociologia, filosofia ou comunicação, foram áreas onde a Universidade de São Paulo, por exemplo, no ranking QS, esteve entre as melhores do mundo, entre as 70, entre as 80, 90 melhores do mundo. Mas, de modo geral, a produção nessas áreas é muito pequena, dada a cultura da área. Uhum. Essas áreas não têm cultura de publicar em revistas. Então, embora o desempenho, olhando com uma lupa essas áreas, o desempenho da universidade é muito bom, mas a pesquisa, a quantidade de publicações é muito baixa para posicionar a universidade, mudar a posição, para ser suficiente para mudar a posição da universidade no ranking geral.
Nós estamos conversando com Solange Maria dos Santos, ela é coordenadora de produção e publicação da Biblioteca Eletrônica Cielo. Solange, quando uma universidade perde ou ganha muitas posições de um ano para o outro, em um determinado ranking, o que isso significa? Normalmente saem manchetes dizendo, olha, despencou no ranking tal, ou subiu. O que significa quando tem uma variação brusca dessa?
Isso é bastante curioso e é muito comum, porque com esse tipo de notícia sempre se tem assim, uma boa manchete que chama muito a atenção. E a população em geral, os pesquisadores, os alunos estão interessados em saber como são posicionadas as universidades nas quais estudam, trabalham ou que gostariam de ingressar. Eu sempre olho de maneira muito desconfiada, porque a menos que tenha acontecido algo absolutamente extraordinário, uma universidade não muda tanto de um ano para o outro. De modo que o mais comum é que tenha havido, ainda que muitas vezes não se dê destaque quando aparecem essas manchetes, o mais comum é que tenha havido alguma mudança na metodologia. Porque uma universidade não muda tanto de um ano para o outro. Então, pode ter havido modificação na fonte de coleta de dados, no peso dado a um determinado critério que se avaliava no ranking. Então, 80, 100 posições, uma variação de um ano para o outro, de pequenas posições, flutuação de posições, de classificação, é absolutamente normal. Mas 80, 100 posições de um ano para o outro, eu vou observar a metodologia e vou escrutinar esse ranking e verificar o que mudou. Porque nenhuma instituição muda tanto de um ano para o outro.
E é normal que essas metodologias sejam atualizadas com frequência, né? Até porque se busca aperfeiçoá-las, né? Se busca torná-las mais abrangentes. Mas tem um outro aspecto que eu queria lhe perguntar, quer dizer, tem alguns rankings que utilizam pesquisas de reputação, que são como pesquisas de opinião sobre as universidades. E isso gera mudanças de um ano para o outro, que são percepções sobre a contribuição daquela universidade. Quer dizer, dá para comparar uma pesquisa de reputação de um ano para o outro e dizer que melhorou, piorou ou não?
Bem observado. Esse aspecto ele é bastante importante porque, de certa forma, são critérios um pouco mais subjetivos. Quando se trata de pesquisa de opinião, seja em relação ao ensino ou seja em relação ao mercado de trabalho, isso pode variar muito de um ano para o outro, porque isso está relacionado ao que foi perguntado, a quem foi perguntado. E essas bases, ou seja, quais foram os pesquisadores, esse universo de pesquisadores aos quais eu faço as perguntas, ele pode ter sido ampliado, ele pode ter sido reduzido ou eu posso ter modificado. E também as perguntas que eu faço também influenciam nesse resultado. Então é muito comum haver flutuações de posições em rankings que tratam de reputação, seja a reputação acadêmica de uma universidade ou seja a reputação de uma universidade em relação ao mercado de trabalho. Então, dependendo do que eu pergunto e a quem eu pergunto, a resposta pode ser diferente. E isso pode variar muito de um ano para o outro. Então, é comum em rankings que têm critérios baseados também nesses aspectos subjetivos de reputação, que haja flutuação de posições. Mas ainda assim, se houver uma variação de 80, 100 posições, eu indico observar o que mudou nessa metodologia, porque mesmo em rankings de reputação é uma mudança muito brusca.
Para encerrar nossa conversa, Solange, que importância que, na sua opinião, os gestores de uma universidade devem dar para o desempenho da instituição que eles comandam num ranking? Está se exagerando o peso que os rankings têm na decisão sobre políticas das universidades? Como é que você avalia isso?
Os rankings exercem assim um certo fascínio nos gestores, né? O que é natural. Muitas vezes se utiliza a posição, observa-se a posição de uma determinada universidade num ranking, sem fazer essas críticas ou observações sobre as quais estivemos discutindo. Quando você olha para um ranking de maneira simplista, não considera que o ranking não é um instrumento neutro, no sentido de que cada uma dessas instituições que produzem o ranking tem um objetivo e estão avaliando qualidade de um determinado ponto de vista, isso pode levar a conclusões enganosas. Observar o posicionamento de uma determinada universidade nos rankings é importante, mas isso não deve ser um aspecto para que se possa mudar a política ou as estratégias da universidade, né? Em relação ao que ela vem fazendo. Voltando ao tripé ensino, pesquisa e extensão, essa é a missão da universidade. A missão da universidade não é figurar num ranking. Se ela está bem apoiada, estruturada e trabalhando esses três aspectos, ensino, pesquisa e extensão, é um reflexo natural que ela esteja bem posicionada, possa estar bem posicionada num ranking. Ou seja, novamente, a missão da universidade não é figurar no ranking, estar bem classificado no ranking. É trabalhar em cima de ensino, pesquisa e extensão e no impacto que ela tem no entorno social. Não que isso se reverta em políticas ou estratégias de como melhorar num ranking de universidade.
O que você quis dizer quando disse que os rankings não são neutros?
Porque cada ranking, baseado na sua metodologia, estão olhando para a universidade e dizendo: eu entendo essa universidade, para mim qualidade nessa universidade é ter prêmio Nobel e é ter medalha Fields. Ou Eu olho para essa universidade e, para mim, qualidade é produção científica e produção científica de alto impacto. Ou eu olho para uma universidade e digo, olha, no meu ranking, o importante é a reputação que essa universidade tem entre os pesquisadores e os estudantes e a reputação que essa universidade tem no mercado de trabalho. Então, sempre quando olhar um ranking e a posição que você, que a universidade tem nesse ranking, é importante saber o que é que aquele ranking está avaliando como qualidade. Caso contrário, podemos nos sentir tentados a mudar um indicador só para figurar bem em um ranking. E isso não seria exatamente adequado.
Perfeito. Nós conversamos com Solange Maria dos Santos, ela é coordenadora de produção e publicação da Biblioteca Eletrônica Cielo e autora de uma tese de doutorado sobre as universidades brasileiras em rankings internacionais. Para saber mais sobre a pesquisa de Solange, leia a reportagem completa na revista Pesquisa FAPESP ou então no nosso site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.